Linux e a ponte USB para NVMe Realtek RTL 9210. Resumo. Sintomas, reinicializações repetidas de USB, erros de I, U ou discos desaparecendo no Linux. Afetados, Realtek RTL 9210, confirmado, e RTL 9220, possivelmente. Causa, retorno ao ROM interno, F0.01, após falha na soma de verificação. Impacto, instabilidade permanente, nenhuma ferramenta de reflash disponível para Linux. Solução, apenas utilitários ou do Windows podem restaurar o firmware, Realtek bloqueia alternativas de código aberto. Prefácio. Em 2025, deveria ser completamente razoável inicializar um Raspberry Pi a partir de um SSD conectado via USB. No entanto, devido às peculiaridades do firmware da Realtek, esse objetivo razoável se tornou uma aventura. Após meses de instabilidade inexplicável, reinicializações aleatórias, discos desaparecendo, sistemas de arquivos corrompidos, o autor esgotou todas as soluções comuns, cabos novos, UBS alimentados, atualizações de kernel, ajustes de USB e otimização de firmware. A descoberta veio apenas quando o ChatGPT respondeu a uma pergunta estranha feita tarde da noite. É possível que a ponte USB para NVMe tenha revertido para um firmware antigo? Introdução. Se o seu enclosure NVMe baseado em Realtek de repente se tornar instável após semanas de funcionamento impecável, reinicializações repetidas de USB, erros de I, U ou discos desaparecendo, você não está sozinho. Esse padrão surgiu em várias marcas, desde unidades sem nome até OEMs conhecidos como Sabrent e Orico. O denominador comum, chips de ponte USB para NVMe Realtek RTL 9210 e possivelmente RTL 9220. No início, tudo funciona. Então, aparentemente sem motivo, o dispositivo começa a se desconectar sob carga ou durante uso prolongado, especialmente em sistemas Linux ou Raspberry Pi. A verdadeira causa não é o SSD nem a fonte de alimentação, é o próprio controlador de firmware que retorna silenciosamente ao seu código de backup embutido no ROM, uma versão que a Realtek ainda entrega internamente como F0.01. O mecanismo oculto, retorno do firmware por design. Os chips de ponte da Realtek armazenam seu firmware operacional e dados de configuração em um flash SPI externo. Ao ligar, o controlador verifica uma soma de verificação simples. Se essa soma não corresponder, ele se recusa a carregar o firmware externo e, em vez disso, inicializa a partir de seu ROM interno. Esse firmware de backup é antigo e defeituoso. Ele carece de várias correções de estabilidade USB e melhorias na gestão do estado do link presentes em revisões posteriores, levando à sequência clássica que todo usuário Linux reconhece. USB 3A2, reinicialização do dispositivo USB de alta velocidade número 2 usando CHCD. USB 3A2, leitura do descritor do dispositivo /64, erro -71. Aviso este 4FS, dispositivos da 2, erro de I, U ao escrever no inode. A soma de verificação pode se tornar inválida quando os dados de configuração são reescritos, por exemplo, quando a ponte atualiza suas configurações de gerenciamento de energia ou UAS, e o dispositivo perde energia durante a escrita. A próxima inicialização detecta uma soma de verificação corrompida e retorna permanentemente ao firmware do ROM. Nesse ponto, seu enclosure NVMe de alto desempenho comporta-se exatamente como o mais barato dos invólucros sem nome, pois internamente agora executa o mesmo código base defeituoso gravado no silício. Verificação do problema. Você pode confirmar esse estado facilmente no Linux. O SUSB V, Grepa 2 Realtek. Uma ponte Realtek saudável relata uma revisão de firmware, GDVice, acima de 1.00. Uma que retornou mostra. GDVice F0.01. Essa assinatura F0.01 significa que o controlador está inicializando a partir do ROM, e nenhuma quantidade de desconexão, reformatação ou ajustes no kernel corrigirá isso. Esse mecanismo de retorno foi confirmado no RTL 9210. O RTL 9220 parece compartilhar a mesma arquitetura de design e layout de firmware, então pode exibir comportamento idêntico, mas isso permanece provável, não comprovado. Por que você não pode consertar isso sozinho? Em princípio, a solução é trivial, reflasar o firmware correto no SPI. Na prática, a Realtek torna isso impossível. A empresa fornece um atualizador de código fechado para Windows para OEMs e integradores. Nada é oferecido aos usuários Linux. Desenvolvedores da comunidade realizaram a engenharia reversa de utilitários de flash compatíveis, Subdater, RTL 9210FW, Subdater 151, que permitiam a restauração completa do firmware a partir de sistemas Linux, até que a Realtek emitiu notificações de remoção DMCA para suprimi-los. Não há justificativa plausível de propriedade intelectual para bloquear tais utilitários. Eles não expõem microcódigo, apenas orquestram a sequência de atualização via USB. As remoções da Realtek não foram por proteção. Foram ideológicas. O custo de uma ideologia. Não se trata de idealismo de código aberto. Trata-se da hostilidade ideológica de um fornecedor de hardware contra sistemas abertos que quebra dispositivos comercializados como compatíveis com Linux. A resistência da Realtek à documentação e ferramentas abertas persiste há duas décadas, abrangendo o Wi-Fi, Ethernet, áudio e agora controladores de armazenamento. Esse isolamento pode passar despercebido em um mundo apenas Windows, mas torna-se tóxico quando os mesmos chips são integrados em produtos multiplataforma como o Sabrent SC-SNVE, que exibe abertamente o logotipo do Linux em sua embalagem. Ao proibir utilitários de flash para Linux e bloquear a manutenção da comunidade, a Realtek efetivamente criminalizou a autorreparação. As consequências se espalham para fora. Os usuários Linux veem o hardware suportado degradar-se em instabilidade. OEMs como Sabrent e Orico enfrentam custos desnecessários de RMA e garantia. A reputação de longa data da Realtek por má compatibilidade com Linux é reforçada novamente. No final, não é o código aberto que quebra os dispositivos da Realtek, é a hostilidade da Realtek ao código aberto que os quebra. Um caminho racional adiante. A solução não exige uma mudança ideológica, apenas pragmatismo. A Realtek poderia 1. Lançar um atualizador de linha de comando assinado pelo fornecedor para Linux, sem necessidade de divulgação do código-fonte. 2. Publicar o algoritmo de soma de verificação para que os integradores possam validar imagens de flash com segurança. 3. Adotar um modo estilo DFU que aceite atualizações via armazenamento em massa USB, independentemente do sistema operacional. Cada um desses passos evitaria custos de garantia, protegeria as relações com OEMs e restauraria a confiança nos chips de ponte da Realtek entre usuários profissionais do Linux, de construtores de estações de trabalho a desenvolvedores de Raspberry Pi. O que você pode fazer? Se você suspeita que seu enclosure retornou ao firmware do ROM, verifique com o SUSB-V, GREB-VVICE. Se mostrar F0.01, informe o problema ao seu OEM. Inclua o trecho de DMESG e a ponte para este mecanismo de retorno documentado. Peça ao seu fornecedor para escalar o problema para Realtek, citando a necessidade de um atualizador compatível com Linux. A política de firmware da Realtek não apenas incomoda os entusiastas, ela cria perdas financeiras tangíveis para seu próprio ecossistema. Quanto mais cedo essa realidade for reconhecida dentro da empresa, mais cedo os usuários Linux e parceiros OEM poderão parar de desperdiçar tempo em ciclos de RMA evitáveis. Respostas dos fabricantes. Tanto a Realtek quanto a Sabrent foram convidadas a fornecer declarações sobre o problema de retorno do firmware descrito acima. Suas respostas, se recebidas, serão adicionadas aqui. Apêndice, identificação de dispositivos afetados. Traço. Controlador ID do fornecedor ID do produto notas status. Traço 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 traço. RTL 9210X0BDA0X9210.USB 3.1 Gen 2 10 gigabits por segundo confirmado comportamento de retorno. RTL 9220X0BDA0X9220.USB 3.2 Gen 2 vezes 2 20 gigabits por segundo possível, arquitetura semelhante. Traço. Assinatura de retorno do firmware, GDVICE F0.01. Revisões estáveis conhecidas, 1.23 a 1.31.